Bem-vindos a mais uma JE Entrevista. O nosso convidado é o músico Paulo de Carvalho, intérprete da primeira senha da Revolução e depois do Adeus.
Sim.
Boa tarde, Paulo.
Olá, boa tarde.
Que idade é que tinha quando se fez o 25 de Abril?
Tenho que fazer contas de cabeça, mas tinha o pai 24.
Onde é que estava na noite de 24?
Na noite de 24 para 25. Estava à porta de um café que frequentava, que é o, ainda existe, não da mesma forma como nesses tempos, mas ainda existe, que é o café Vá Vá, na avenida, no cruzamento da Avenida dos Estados Unidos com a Avenida de Roma em Lisboa. E estava num carro de um amigo meu, estávamos os dois a falar, provavelmente de música, porque ele também é músico, estávamos a falar sem saber o que se passava, e acontece que ele não tinha rádio no carro, portanto nem sequer estávamos a ouvir música, estávamos só a falar. Depois ele foi-me pôr a casa, sei lá para as 2 da manhã, e no outro dia, pois, eu soube o que se tinha passado. De uma forma até... Enfim, eu acho que tem alguma graça, porque foram bater à porta à 1 hora da tarde e não havia autocarros, não havia telefones, as comunicações estavam todas cortadas, não havia telemóveis nessa altura, não é? E então o que é que acontece? Acontece que bateram-me à porta e disseram-me, pá, houve um golpe de Estado. Eu vim à porta, ainda estava numa fase da minha vida em que acordava, não muito cedo, depende de como as pessoas interpretarem, se há 1 hora é cedo, não, era tarde, 1 da tarde. Opa, e disseram-me que tinha havido um golpe de Estado e eu perguntei, para melhor ou para pior? Ai, não se sabe ainda, epá, então deixa-me dormir. Pá. Não, mentira, não é? Viemos logo para a rua, ver o que é que se passava, tentar perceber o que é que estava a acontecer, não é? Até porque tinha havido uma tentativa de golpe de Estado a 16 de março, portanto, o mês anterior, pá, pertencimento de direita, vamos dizer assim, e nós não sabíamos bem em que águas é que andávamos a navegar.
Quando foi para a rua, qual é que era o sentimento vivido em Lisboa nessa altura?
Vamos ver, os primeiros dias foi de tentar descobrir o que se passava. Eu nem liguei nenhuma àquela história da primeira música, da primeira senha, não sei o quê, nem sabia bem o que é que se passava. Aliás, não sou muito de me meter em confusões de multidões por aí fora, portanto, acabei por saber mais coisas através dos meios de informação do que propriamente na rua, no meio das pessoas. Isso só aconteceu verdadeiramente no 1º de maio. No 1º de maio, sim, e vim mesmo para a rua, epá, e eram milhares de pessoas nas ruas. Aliás, eu já não tinha braços para tantos cravos que me quiseram dar. Porque pronto, epá, você foi o fulano da primeira senha e tal, que cantou e não sei o quê, está lá mais um cravo. Eu já levava cravos de tudo quanto era sítio. Opa, mas foi o andarmos a tentar perceber quem era quem no meio de tudo aquilo. Ainda demorou um tempo, demorou uns meses a sabermos quem eram as pessoas. Depois foram acontecendo muitas coisas e tal, sei lá, tentativas de levar tudo para um lado ou de levar tudo para o outro lado, depende de como. Mas foi uma fase, acho que posso dizer, hoje acho que posso dizer, passei por ela, uma fase muito bonita da nossa vida coletiva.
Quando, uma vez que estava a dormir ou no carro,
Sim,
quando
sim.
se deu as senhas, quando é que se apercebeu que a sua música tinha sido utilizada como
Pois,
senha?
não sei, foi durante esses dias, mas havia coisas mais importantes a acontecerem do que eu próprio estar preocupado com como é que foi ou como é que deixou de ser. Aliás, só soube essa história verdadeiramente uns anos depois, numa homenagem que se fez em Santarém, ao José Nis, autor da letra, que era de lá, mas principalmente ao Salgueiro Maia, no quartel de onde saíram nessa noite, onde o Salgueiro Maia saiu com uma coluna para Lisboa. Só nessa altura é que eu soube a história contada pelo Hotel Saraiva de Carvalho, que estava lá, e contou a história também. Portanto, epá, estávamos quem? O segundo comandante do quartel, quando o Salgueiro Maia saiu, ficou o segundo comandante do quartel a tomar conta de tudo aquilo, o que fosse necessário. O Joaquim Furtado, estava nessa mesa, foi quem anunciou também, eu sei lá, o Zé Niza, e mais umas quantas pessoas que eu não me lembro, o Hotel, logicamente, e o Hotel contou a história de como é que foi a história da música, como é que foi escolhida, como é que não foi escolhida. Penso que estava o João Paulo Diniz também, que foi quem pôs a música a rodar, enfim, nos emissores associados de Lisboa. Já não existem. E isso fez-me saber, efetivamente, e depois como é que as coisas tinham acontecido. Porque, isto é mais uma curiosidade, já que estamos a falar, naqueles dias a seguir ao 25 de Abril, muita gente, minha conhecida ou não, que metia conversa comigo, todos eles tinham interferido de maneira a que fosse a cantiga que eu cantava escolhida para. Um dizia, não, foi eu que tinha um primo da tropa e tal. Que, bem, pronto, todos queriam ter importância. Isto é muito português. Mas efetivamente não foi nada disso que aconteceu. Depois vim a saber, mas só anos depois.
Por ter sido a primeira senha da Revolução, depois da Revolução ter sido feita, a sua música ganhou outro impacto.
Sim.
Como é que foi o agora saber lidar com o impacto que a sua música teve?
É muito simples, para mim é muito simples. É cantá-la porque as pessoas gostam dela, querem-na e ela significa muito para a maioria das pessoas. Positivamente ou negativamente. Mas o que é facto é que, portanto, cantá-las, em todos os espetáculos que faço eu tenho que ir a cantar. Tenho tentado variar a forma de cantar e os arranjos musicais que fazemos, que é para não estar ao fim de 50 anos a fazer exatamente a mesma coisa, porque não é muito a minha forma de funcionar. Isto não me impede de dizer que foi um acaso o que aconteceu, se eu estou na história, entre aspas, foi perfeitamente por acaso, porque foi naquele ano a cantiga que representou a RTP na Eurovisão. Basicamente isso. Porque depois há questões que se devem dizer, e eu, cada vez que tenho possibilidades de falar disso, digo. Porque se há alguém que merecia ficar nesta história desta da Revolução, vamos dizer assim, do golpe de Estado, como quiserem entender, do 25 de Abril, José Afonso, logicamente. Por tudo, pela obra, mas fundamentalmente pela pessoa que foi. Portanto, repara, se tudo se tivesse passado no ano de 73, em vez de ser no ano de 74, provavelmente haveria uma cantiga que tinha maior significado em relação ao que se passou, que era a tourada do Fernando Tordo, que tinha vencido o festival da RTP no ano de 73. Essa cantiga, socialmente, politicamente, até era mais interessante em relação ao que se passou, do que propriamente o E Depois do Adeus. O E Depois do Adeus é uma cantiga de amor, nasceu como uma cantiga de amor. Depois, nós podemos é fazer outras leituras, como aliás foram feitas.
Pois, porque depois de ser feita, foi vista como um adeus ao Estado Novo.
Pode ser, repara,
olá a esta
mas
nova
fundamentalmente foi. Basicamente é isso. Pode ter sido interpretada como tal. Mas o que é que acontece, principalmente? Aquilo é uma cantiga feita, o José Niza, autor do texto, como eu já disse. São bocados de cartas, que ele escreveu para a mulher enquanto estava em Angola, na tropa. Portanto, quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Tem muito mais a ver com esse tipo de questões, até muito pessoais, mas que depois derivam, para outras coisas e faz algum sentido, faz todo o sentido. Mas nós portugueses temos muita prática em ler nas entrelinhas, porque andámos muitos anos a fazer, quanto mais não seja, por exemplo, teatro de revista, a falar de coisas não diretamente e tal. Temos essa prática.
Fale-nos um bocado de como é que era fazer música durante o Estado Novo.
Atenção, vamos ver uma coisa. Eu comecei com um grupo de músicos de miudagem, como era normal naquela altura. Eu tocava mal, muito mal, bateria, porque não sabia tocar viola. Os outros três tocavam viola, vão para a frente, e eu, felizmente, como pessoa tímida que sempre fui, hoje em dia consegui resolver muito esses problemas, mas era, na altura era muito. Fui lá para trás para a bateria, ainda bem que fui, porque ninguém me via. Mas como é que era fazer música? Pá, nesse primeiro tempo, os primeiros anos da música que eu ajudei a fazer nessa banda, que eu fiz também com eles, eram os sheikhs, não confundir com inglês, porque eram sheikhs de árabes. O que eu hei de dizer? Nós não tínhamos preocupações políticas, nem contra, nem a favor. Nós queríamos era fazer a música que gostávamos de fazer, que era pop rock, vamos dizer assim. Era isso que nós queríamos fazer e que fomos fazendo. Portanto, eu nunca estive do lado da barreira que fazia música antifascista, vamos dizer assim, como depois foi denominada. Até porque não tinha capacidade, conhecimentos políticos para fazer esse tipo de luta, sei lá, como fez o Zé Mário Branco, como fez o Zeca Afonso, como fez, sei lá, tanta gente, Francisco Fanhais, na altura Padre Fanhais, Zé Jorge Letria, rapaz, tanto pessoal. Não, as minhas preocupações eram preocupações de música, muito mais de música, não tanto de texto ou de combate político, até, vamos dizer assim. A minha aprendizagem política dá-se muito a seguir ao 25 de Abril. Tive essa possibilidade. Portanto, fazer música naquela altura era difícil para quem quisesse dizer coisas mais diretas em relação aos acontecimentos diários na nossa sociedade. Para nós não era. Até porque nós cantávamos num inglês rudimentar, para não dizer mesmo mau, e pronto, não havia essa preocupação. Queríamos fazer música só. A partir do 25 de Abril, sim. Aí sim. E antes disso, comecei a tomar conhecimento com poetas, com letristas, que tinham essas preocupações. Eu cantava cantigas deles, mas não era uma linguagem direta, politicamente também. Era tal como nós estávamos a falar há pouco, era para ler nas entrelinhas.
E depois do 25 de Abril, como já era mais velho, ganhou se calhar essa consciência política, sim. Já fez música de uma maneira diferente?
Não necessariamente. O que eu tive foi a oportunidade de falar abertamente, como todos nós. Houve uma aprendizagem também nesse sentido, porque, ainda que eu não escrevesse nas entrelinhas as músicas que fazia, depois passei direto a escrever o que quisesse e me apetecesse, eu e todos nós, não é? O que constituiu também, de certo modo, uma certa dificuldade para uns. Porque quem estava habituado a escrever nas entrelinhas, de repente disse assim: e agora estás à vontade, fala do que quiseres. E houve muita gente que. Houve até quem se perdesse pelo caminho, porque não conseguiu acompanhar os tempos e não sabia escrever livremente, e se calhar também não aprendeu. Eu penso que foi fácil para a maioria de nós, sei lá, falar do que nos rodeia. É sempre, depende da forma como nós, a capacidade que nós temos para escrever sobre o que vemos, sobre os assuntos normais, ainda hoje. Eu penso que tudo o que se faz é política. As pessoas têm tendência a confundir a política com a política partidária. Essa não me interessa tanto, imediatamente não me interessa tanto. Interessa-me a política, de modo geral, e é aquilo que nós fazemos.
Mas acha que com a Revolução foi uma coisa necessária para a música? Foi uma coisa que melhorou a música?
Tudo quanto nos dê a liberdade, eu penso que melhora a nossa vida coletiva. Eu acho que sim, deu. Agora, houve, neste caso houve, que já lá vão 50 anos, houve que adaptarmo-nos a uma nova forma de escrever, não necessariamente em termos musicais, mas em termos de texto para as canções. Isso houve que saber falar de outras coisas com mais liberdade.
Acha que hoje em dia a sua música ainda pode ser uma arma?
Eu acho que a música é sempre uma arma. Concordo muito com o que o José Mário Branco dizia e diz, está escrito, está aí, está gravado. Concordo muito. Acho que a cantiga é uma arma. Pode ser até uma arma de aparvalhamento das pessoas, como tem sido tantas vezes. Pronto, mas também nos permite falar daquilo que nós quisermos. Portanto, negativamente, positivamente, a cantiga é uma arma.
Como é que foi depois lidar também com a sua canção? Já tinha sido um sucesso quando ganhou aqui o Festival da RTP da Canção. Como é que foi depois, para além de todo esse sucesso que ganhou quando ganhou o festival, ser a primeira senha, ser uma canção associada à Revolução, como é que foi lidar com isso tudo para si?
Vamos ver uma coisa, depois isso tem que se associar às escolhas políticas que eu fiz, política ou partidárias aí. E depois, umas vezes foi negativo, outras vezes foi positivo. A cantiga foi só aquela arma que serviu para, enfim, para que se desenvolvesse todo um processo que nos levou a, não sei se lhe hei de chamar golpe de Estado, se revolução, eu acho que, e agora aqui cabe-me dizer uma coisa que é, eu acho que a verdadeira revolução ainda não se fez, ou nunca se fez, que é a revolução cultural. Essa era a que me interessava, verdadeiramente. Mas pronto. Portanto, acho que continuamos na mesma, continuamos à procura de caminhos, continuamos à procura de saber o que queremos da nossa vida, depois de 50 anos, vamos dizer assim. E umas vezes há atrasos, outras vezes vamos para a frente, outras vezes ficamos parados. Opa, e isso leva-me a dizer que, em termos musicais, a liberdade que entretanto tivemos ou temos, faz com que apareça, com que tivesse aparecido muita gente, muita gente. Está a aparecer muita gente a fazer muito boa música em Portugal. Não será tão divulgada quanto poderia ser, por motivos vários, e também depois se podia falar disso, mas acho que não interessa neste caso. Mas o que é facto é que está-se a fazer muito boa música. Há gente mais nova, gente de uma geração, ou duas gerações até, porque eu já vou nos 61 anos de profissão, portanto, enfim, já é algum tempo. Mas há muita gente que faz música hoje em Portugal, gente mais nova e com. E muito bem feita, música muito bem feita. São muitos, não se conhecem todos. Pois não, não se conhecem todos. A nossa dificuldade, a minha dificuldade também, com a idade que tenho e o músico que sou, é justamente nós podermos fazer com que o nosso trabalho seja divulgado. Olha, por vocês, isto que estamos aqui a fazer, não é? Nem todos conseguem chegar ao ponto de poderem falar abertamente do que andam a fazer. Não é porque haja qualquer tipo de censura. Há um desconhecimento e está-se a viver muito depressa, vive-se a correr e depois não há tempo para tudo. E muita gente fica pelo caminho quando até tem, se calhar, um trabalho muito bom.
Voltamos outra vez aos dias antes, ou meses antes do 25 de abril de 74. Como civil que era, notou alguma diferença? Sabia-se de alguma coisa? Havia burburinhos?
Há sempre quem fale de qualquer coisa que julga saber ou até sabe mesmo. Quer dizer, depende. Mas lá estamos nós. A minha preocupação é onde é que eu vou fazer música, com quem, o que é que faço. Não participei em golpes de Estado nenhum, em nenhuma revolução. Não era um combatente antifascista. Mas havia sempre quem falasse. E, por exemplo, no café onde nós parávamos, havia sempre quem desse umas bocas. E, pá, parece que. Mas era sempre o parece que se vai passar qualquer coisa, ou que se está a passar qualquer coisa. Quer dizer, quando a conversa é assim, mais tarde ou mais cedo, corremos o risco de se passar efetivamente qualquer coisa. Foi o que aconteceu. Pronto. Mas dá tempos atrás, dá alguns anos atrás, de 74, pá, que de vez em quando, se eu tivesse com atenção, ou se parasse a ouvir a conversa de alguns daqueles companheiros, amigos, não sei, pessoas até que eu não conhecia, mas que paravam no café e nós parávamos nas mesmas mesas a falar, havia o grupo de malta do cinema, havia o grupo de jornalistas, e nós, se falávamos com um ou com o outro, às vezes surgiam ali umas possibilidades, que depois derivaram no 25 de Abril, mas que não necessariamente, se calhar até iria demorar mais tempo ou não, ou menos tempo, não sei. Isso não posso dizer porque não sabia.
Há bocado falou que não era muito de ir para as manifestações, para o
Não.
meio das confusões, mas que no dia 1 de maio foi. Porquê?
Era impossível não ir. Nós éramos milhares, para não dizer se calhar 1 milhão ou 2 milhões, de pessoas na rua. Houve um cortejo até ao agora estádio 1º de maio, que era na altura, penso eu, que se chamava o estádio da FNAC, da FNAT, não fazemos confusão. Opa, que tinha a ver com. Que era um estádio dos trabalhadores, onde as pessoas jogavam futebol, praticavam desporto e tal, tudo isso. Foi aí que se decidiu fazer um encontro, onde esteve nesse dia 1º de maio, o Dr. Álvaro Cunhal e o Dr. Mário Soares, figuras principais de que lá estavam. Pronto, a coisa até acho que não correu muito bem, mas eu não cheguei a entrar no estádio, lá está, era gente a mais. Andei cá fora na rua, cheio de cravos nos braços. Opa, mas não, nunca, não gosto muito, não gosto muito de me meter em grandes multidões. Portanto, não participei de muitas coisas que provavelmente aconteceram efetivamente, hoje em dia sabemos, mas que na altura eu podia até ter vivido se me metesse lá no meio, mas não, não fui.
E arrepende-se de não ter-se metido lá no meio no 25 de Abril?
Não, não. Não, não me arrependo de nada. Isto faz parte da minha forma de ser. O que é que eu lá ia fazer? Tanta gente ver, bisbilhotar o que estava a acontecer. Se fosse para participar de uma forma mais ativa, a não ser que a participação nesse dia fosse, ou tivesse sido, estar lá. Epá, mas estavam tantos, pá. Não sentiram a minha falta, de certeza absoluta.
50 anos passaram desde
Sim.
esse mítico dia de
Uhum.
74. Foi uma revolução para a liberdade. Acha que somos merecedores dessa liberdade?
Não sei, eu não tenho grande conversa para dizer coisas que já não tenham sido ditas. A liberdade, como a democracia, é um lugar comum que eu vou dizer, já ouvi isto a várias pessoas. É como se fosse uma flor que tem que ser regada todos os dias. Oh, tanto a liberdade como a democracia. Se merecemos, penso que tivemos períodos da nossa história mais recente em que estávamos a merecer. Há outros que não merecemos tanto. Isto é o que eu penso. Mas eu não me demito das minhas possíveis culpas. Às vezes, quem não faz tem tantas ou mais culpas do que quem faz mal. Portanto, eu não me demito disso. Acho que as culpas são sempre coletivas. E é como disse, é como eu já disse, há momentos em que eu acho que estamos a merecer a liberdade que temos, há outros que não. Mas atenção, nem sequer me estou a referir a partidos políticos ou isto ou aquilo, não, estou-me a referir às pessoas na rua. Comportamento das pessoas umas com as outras. Não creio que seja o mais correto, cada vez mais. Cada vez mais as pessoas pensam em si e não tanto no lugar onde vivem, e como vivem e com quem vivem, tudo isso.
Acha que ainda faltam travar algumas batalhas para atingirmos os valores de Abril?
Há um dito pretensamente é de esquerda, que é a luta continua, e que eu gosto sempre muito de trocar. Para dizer a luta é contínua. Não é luta contínua, a luta é contínua. Portanto, é diária, a luta é diária. Mas é diária onde? É diária na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, quem os tem. Não é diária só quando há uma manifestação e vamos todos para a rua dizer que estamos a ganhar mal ou que estamos a viver mal. A luta é diária, é em casa, é com os filhos. Como as pessoas têm tendência, a maioria das pessoas provavelmente foram levadas a isso, têm tendência a pensar que a educação se faz nas escolas. Não faz, a educação faz-se em casa. A aprendizagem é que se faz nas escolas. Mas as pessoas acham que não, mandam os filhos para a escola porque têm mais que fazer, umas vezes justificadamente, outras vezes porque não têm paciência. ao pai, pronto, e acham que os filhos vêm da escola educados. E depois, enfim, acontece aquilo que acontece quase todos os dias, que é a deseducação das novas gerações, em alguns sentidos. Falta de educação, sei lá, desde a porta que não se segura para o mais velho, ou até para qualquer outra pessoa, até quando nós seguramos nem obrigado, coisas do género. Para mim isto tem bastante importância. O resto, o resto são questões que as pessoas depois vão de pagar na pele por não as terem feito como deve ser. Vão pagar, nós vamos pagar todos. O problema é que depois pagam uns pelos outros. E essa parte é a parte mais chata, não é?
Acha que as gerações mais novas podem perder o significado que este 25 de Abril teve?
Não me admira que perdessem. Não me admira que perdessem. Lá está o ensino na escola, a divulgação de tudo isto, o que foi, o ensino mais correto. Não é feito, em meu entender, eu vou muitas escolas falar da minha profissão, não do 25 de Abril, da minha profissão, pois logicamente que lá vem o I depois do adeus e a cantiga não sei quantos e tal. Mas vou cada vez que me pedem, vou. E vejo que é difícil muitas vezes concentrar a atenção da miudagem para ouvirem qualquer coisa que imediatamente não lhes diz porque nunca lhes é dito durante o ano todo, não é? Portanto, não é estar a bater todos os dias na mesma questão. Mas ensinar na escola. De maneira que acho que corremos o risco das novas gerações, as preocupações até por via de vícios que vão criando ou que lhes vão criando, tem a ver com isso mesmo. Pode ser que não os consigamos pôr a pensar. Não é obrigá-los a fazer o que quer que seja, nem sequer indicar-lhes caminhos, é pô-los a pensar, que já é muito importante.
50 anos este ano, como é que olha para o nosso panorama político depois destes 50 anos?
Vou-lhe contar uma história. Eu tenho uma das minhas filhas, tem 20 anos. Votou há dias pela primeira vez. E obrigou-me a ver uma coisa que eu não iria ver, que foram muitos debates. Porque queria saber quem era quem, mas não dito por mim, porque eu nunca aconselhei. Uma coisa é poder falar das coisas e falar do que eu penso. Outras coisas é aconselhar os mais novos a fazerem isto, aquilo e aquilo outro. Só há um conselho que eu dou, esse dou. É, quando fores votar, vai mesmo votar, não deixes de ir, porque houve muita gente, uns que foram presos e outros que até morreram, para nós podermos votar. Põe em branco, se não vês, se não te revês em nenhum dos partidos políticos, põe o papel em branco, mas não deixes de votar. Bom, e vieram os debates, não é? E uma colega sua, mais, nesta fase em que eu ando a falar muito do meu trabalho, perguntou-me, então vi os debates? E eu disse, olha, vi porque a minha filha quis ver e eu estava com ela e vi muitos dos debates. Agora não me peça para lhe dizer o que é que eu acho dos debates, porque eu vi debates com Sá Carneiro, Mário Soares, Álvaro Cunhal. Isto para mim é zero. O que se passou, esta má criação, o não deixar falar os outros, o interromper sistematicamente para que o outro perca a linha de raciocínio. Isto para mim é zero, não existe. Isto não é nada ao tipo de conversa. Aquilo para mim é uma conversa, como outra qualquer. E a conversa para mim é, eu falo, você ouve. Você fala, eu ouço. Pronto, é isso basicamente. E não foi isso que eu vi. Vi uma má criação muito grande e cada um a puxar pelos seus galões. Aquilo houve mais ataques do que propriamente pessoas que com responsabilidade, que dissessem eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Houve muitos ataques. Você não fez isto, você não fez aquilo, você já fez mal não sei quantos. Isso não me interessa. Já não tenho idade para isso.
Mas o resultado desses debates foi agora o nosso novo governo e a nossa Assembleia da República.
Você quer que eu chegue à forma como tudo isto depois foi votado? Como é que as pessoas votaram?
Não, quero que me diga como é que olha para o
resultado das eleições. Então, como é que as pessoas votaram? É isso, pronto. É normal, é perfeitamente normal. Isto faz-se de avanços e de recuos. Em meu entender, há um recuo. No entender de pessoas à direita, há um avanço. Mas é normal. Agora, podemos é falar de porque é que isto sucedeu ou não, mas eu não tenho a razão no meu bolso. Eu tenho uma forma de pensar. Agora, se me disserem assim, e porque é que há um partido considerado de direita que subiu tanto? Porque a esquerda se portou mal? Só mais nada, é tão simples quanto isto.
Mas isto deita abaixo os valores de abril?
Não creio que possa deitar. Temos que ter algum cuidado. A luta é contínua e a flor tem que ser regada todos os dias.
Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado.
Muito obrigado por acompanharem esta JE Entrevista. Podem sempre assistir a estas e outras entrevistas no site do Jornal Económico.